Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2015. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.mills.com.br/ri. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da empresa www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão os senhores Sérgio Kariya, diretor-presidente, senhor Frederico Neves, vice-presidente de Finanças, a senhora Alessandra Gadelha, diretora de Relações com Investidores. Inicialmente, o senhor Sérgio Kariya fará os comentários sobre o desempenho da Mills no segundo trimestre de 2015. Logo após, estará disponível para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Sérgio Kariya. Por favor, senhor Sérgio, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participarem dessa conferência telefônica sobre os resultados da Mills do segundo trimestre de 2015. Neste trimestre, assinamos contratos de algumas novas obras relevantes, tanto públicas como privadas, mostrando um avanço em relação à letargia que marcou o primeiro trimestre do mercado de construção. Este mercado se mantém retraído, fruto da situação macroeconômica, excesso de oferta do mercado imobiliário, repercussões da Lava Jato e suspensão de investimentos no setor de óleo e gás. Os prazos de recebimento consolidados mantiveram-se estáveis, o que possibilitou reversões já observadas nesse trimestre, além de variação positiva no capital de giro relativos a contas a receber. Contudo, continuamos adotando uma postura conservadora no provisionamento de recebíveis. Suspendemos a realização de manutenção represada, passando a fazer manutenção de acordo com a demanda atual, ou seja, conforme o volume de saída de equipamentos. Realizamos mais uma redução da estrutura organizacional para enfrentarmos o ciclo de baixa, cuja duração ainda é uma incógnita. Estamos analisando o fechamento do escritório da Barra da Tijuca, transferindo o pessoal e a sede da companhia para o nosso endereço operacional do Rio de Janeiro, que fica em Jacarepaguá. Assim, além da redução de custos, a diretoria estará mais próxima do dia a dia da operação, o que trará ganhos na comunicação e agilidade no processo decisório. Visando engajar nosso pessoal e reforçar nossos valores e governança, lançamos novo programa de remuneração variável e código de conduta. Apesar de ainda haver grandes incertezas nos nossos mercados de atuação, tivemos algumas notícias que melhoram a perspectiva no médio prazo. O governo lançou um novo programa de investimentos em logística, com definição sobre o grau de participação do BNDES nos projetos e o cronograma previsto de leilões para 2015 e 2016, que envolvem principalmente rodovias e aeroportos, cujos modelos de concessão já foram testados e aprovados pelo mercado. A Petrobras anunciou seu novo plano de negócios, que prioriza o setor de exploração, mas prevê a conclusão da refinaria Abreu e Lima e investimentos marginais no Comperj, o que pode ajudar na retomada do setor de óleo e gás, principalmente nas atividades nos estaleiros, que estão estagnadas desde o final de 2014. No curto prazo, continuamos com taxas de utilização abaixo do nível normal e baixa lucratividade nas três unidades de negócio. Assim, seguimos adotando medidas para reduzir despesas e obter ganhos de produtividade, controle e sinergias entre nossos negócios, incluindo a centralização de atividades administrativas como compras, faturamento, cobrança, entre outros. Ademais, mantemos nossa estratégia de preservação de caixa e redimensionamento dos ativos através da venda de equipamentos. No slide 2, apresentamos o nosso desempenho financeiro no trimestre. A receita consolidada somou R$ 148 milhões, com redução de 10% em relação ao trimestre anterior. No primeiro trimestre, tivemos valor acima da média de receita de vendas, assistência técnica e outras de infraestrutura, sendo responsável por metade da variação da receita entre trimestres. A receita de locação apresentou retração de 5%, devido às menores taxas de utilização nas três unidades de negócio e ao efeito negativo de preço e mix na unidade de negócio rental. EBITDA e lucro líquido foram positivamente impactados por menores níveis de provisão de devedores duvidosos, PDD, beneficiado por reversões de 6,8 milhões de reais de trimestres anteriores. A margem EBITDA foi de 35% e tivemos prejuízo de 8,2 milhões de reais, ambos com avanço em relação ao trimestre anterior. No slide 3, mostramos a composição da nossa receita. A unidade de negócio renta foi a que exibiu maior receita líquida, representando 51% da receita total. Infraestrutura foi responsável por 28% e edificações por 21%. Em relação ao tipo de serviço, 85% da receita da Mills foi relativa à locação de equipamentos e 9% à vendas. Realizamos R$ 13,5 milhões de reais em vendas de seminovos no primeiro semestre, conforme ilustrado no slide 4. E temos o objetivo de superar neste ano os R$ 30 milhões de reais realizados em 2014. No slide 5, apresentamos nossa meta de médio prazo de venda de ativos, que é reduzir em 10% os ativos da rental e em 20% de edificações nos próximos 3 anos. Para alcançá-la, estamos estabelecendo canais de distribuição e contratando representantes no mercado internacional e desenvolvendo parceiros de vendas para edificações no mercado local. Já estamos colhendo fruto de nossas iniciativas e, atualmente, temos vendas planejadas para renda de aproximadamente R$ 40 milhões, de reais, incluindo negociações do mês de julho. Conforme ilustrado no slide 6, os menores níveis de PDD e de G&A compensaram os menores volumes de locação e vendas. O efeito negativo de preço e mix, além de maiores gastos com manutenção, ocasionado aumento do EBITDA entre trimestres. Tivemos, neste trimestre, maiores custos de fretes relacionados, principalmente a um contrato de locação de infraestrutura no exterior e a readequação da distribuição geográfica da frota da renda. Assinamos, tanto em infraestrutura como em edificações, novos contratos de locação de formas para a construção de paredes de concreto aparente, que demandam uso de compensado novo nas formas locadas e, portanto, impactaram os gastos com materiais de manutenção no trimestre. Porém, vale ressaltar que teremos o reconhecimento das receitas de locação destes contratos nos próximos trimestres. Apresentamos no slide 7 a evolução da PDD, que atingiu 1,2% da receita líquida no segundo trimestre, ante 12,8% da receita líquida no primeiro trimestre. A nova fase das investigações em curso não impactou o nível de PDD neste trimestre, pois as empresas recém-citadas no processo já haviam sido inclusas no grupo que, de forma conservadora, efetuamos o rebaixamento de notas de crédito no quarto trimestre de 2014. Como mencionamos anteriormente, não houve problemas reais de pagamento, nem alteração significativa no prazo médio de pagamento dessas empresas. Assim, já começamos a ter reversão de valores provisionados entre trimestres anteriores. De acordo com nossas práticas contábeis, a PDD é estornada com o pagamento do valor devido ou no pagamento pontual da segunda parcela de confissão de dívida. Neste último caso, se o cliente tornar-se novamente inadimplente, toda a dívida remanescente retornará a ser contabilizada como PDD. Excluindo 6,8 milhões de reais de reversão, o PDD seria 5,8% da receita líquida no segundo trimestre de 2015. No acumulado ano, a PDD representa 7,3% da receita líquida, dos quais 4,1% são referentes à reclassificação de crédito de clientes relacionados às investigações em curso. Nossa previsão é que o nível de PDD continue acima dos níveis históricos nos próximos trimestres, fruto do ajuste fiscal do governo, da desaceleração da economia, de pedidos de recuperação judicial de algumas empresas, entre outros. Mostramos no slide 8 que fizemos nova redução de pessoal neste trimestre, que, somando com a redução realizada no segundo semestre de 2014, representa uma economia anual de R$14 milhões para a companhia. Conforme mencionamos anteriormente, primarizamos a mão de obra de carregamento de caminhões, cuja despesa é de responsabilidade do cliente, havendo contrapartida nas nossas receitas, evitando ao mesmo tempo um possível risco trabalhista. Também primarizamos outros serviços terceirizados, como TI, visando redução dos gastos da companhia. Entre anos, tivemos redução analisada com terceiros de R$4 milhões no nosso DNA. Continuamos empenhados em buscar reduções adicionais de gastos para melhorar nosso resultado. Deste modo, visando o engajamento do nosso pessoal para atingir este objetivo, lançamos um programa de remuneração variável para 2015, excepcionalmente atrelado à meta de EBITDA, ao invés de EVA apresentado no slide 9. Haverá distribuição de 1% a 5% do EBITDA caso o valor realizado no ano supere o orçamento, ampliando o percentual de distribuição em degraus de acordo com o nível de superação da meta. Ao contrário de anos anteriores, em que havia remuneração distinta por unidade de negócio, passamos a ter remuneração única para todos os colaboradores atrelados ao resultado consolidado da companhia, para incentivar cooperação e sinergia entre as unidades de negócio, em linha com a nossa estratégia de horizontalização da estrutura organizacional da companhia. Desde o último semestre de 2014, unificamos as áreas de manutenção, projetos e engenharia de campo de edificações e infraestrutura, e estabelecemos vendedores híbridos que buscam negócios para MIUs, independente da unidade de negócio. Nosso objetivo é reforçar as sinergias comerciais e operacionais, além do espírito de união. A principal mensagem é: somos uma só MIUs. Como há comissão de vendas para estimular os vendedores, instituímos um bônus específico para as equipes de manutenção para incentivar ganhos de produtividade, que será mensurado ao longo do segundo semestre. Conforme apresentado no slide 10, a companhia continua com geração de caixa livre positivo, que somou R$37 milhões no segundo trimestre e R$226 milhões nos últimos 12 meses. Investimos R$16 milhões no primeiro semestre, dos quais R$6 milhões em reposição de mix de equipamentos de locação, R$5 milhões em instalações de nossas unidades, relativas tanto à mudança de endereço como à expansão geográfica da rental, e R$3 milhões em TI, principalmente em licença de software e melhorias no sistema SAP. Pela característica de seus equipamentos, a companhia pode manter baixo nível de investimento por alguns anos, caso necessário, sem redução de sua capacidade operacional. Nossos contratos permitem cobrarmos indenização dos clientes pela perda ou dano dos equipamentos e, portanto, nosso capex de reposição de mix estará em linha com nossa receita de indenização. A média anual de receita de indenização foi de R$34 milhões para edificações e infraestrutura. Nos últimos 2 anos, equivalente a 4% do ativo imobilizado bruto. Nossos indicadores de dívida permanecem em níveis confortáveis, conforme apresentado no slide 11. Reduzimos a nossa dívida bruta com pagamento de amortização de R$90 milhões no trimestre, sem necessidade de rolagem, para R$618 milhões. A geração de caixa livre, descontado o desembolso de R$22 milhões de JCP pagos, referente ao ano de 2014, contribuiu para reduzir nossa dívida líquida para R$480 milhões no final do trimestre. Desta forma, terminamos o segundo trimestre com alavancagem medida pela relação dívida líquida e EBITDA de 2,2 vezes, que estimamos ser o pico de alavancagem no ano. Excluindo os itens extraordinários nos últimos 12 meses, nossa alavancagem se reduz para 1,8 vezes. Mantemos para o médio prazo meta de alavancagem de 1 vez e para o curto prazo, estratégia de preservação de caixa que inclui a interrupção de compra de ações pela companhia. Terminamos o trimestre com R$ 138 milhões de reais em caixa. Em julho, recebemos R$ 18,6 milhões de reais referente à segunda parcela da venda da unidade de negócios de serviços industriais. Mesmo num cenário negativo, a companhia tem capacidade de honrar suas obrigações financeiras. Já finalizamos as amortizações relevantes do ano de 2015, sendo a próxima parcela de amortização em abril de 2016 no valor de R$ 90 milhões. Além de esforços para melhoria de resultados financeiros, estamos também engajados na melhoria de nossa governança corporativa e compliance, conforme exposto no slide 12. Para assegurarmos o alinhamento e a uniformidade de padrões éticos e morais que a Mills acredita serem importantes para suas atividades, o Conselho de Administração aprovou, em maio, o novo Código de Conduta da Mills. Todos os colaboradores estão sendo treinados sobre o novo Código de Conduta e assinando seu termo de adesão após seu treinamento. Criamos também, neste ano, área de auditoria interna, para avaliar e propor sugestões para aprimorar os processos, controles e políticas existentes na companhia. Há mais de um ano, disponibilizamos canal de comunicação para dúvidas, críticas, sugestões e denúncias com garantia de sigilo de identidade. Estamos divulgando este canal, tanto interna como externamente, para também nos ajudar na melhoria contínua de nossas operações. Constituímos um comitê interno de gestão de risco e compliance sob coordenação da diretora de recursos de relações com os investidores, Alessandra Gadelha, que coordena o mapeamento dos principais riscos da companhia e as ações em cursos para mitigá-los. E o mais importante, temos a alta gestão comprometida. Essas medidas corroboram para tornar a Mills cada vez mais aderente às melhores práticas de governança corporativa e compliance. No slide 13, expomos os resultados da unidade de negócio Rental. A receita somou R$ 75 milhões de reais no segundo trimestre, com margem EBITDA de 53% e ROIC de 7%, positivamente impactado por reversão de PDD de R$ 5 milhões de trimestres anteriores. CPV e D&A, excluindo depreciação e PDD, apresentaram redução de 8% entre anos e se mantiveram estáveis entre trimestres. As desmobilizações no setor de óleo e gás continuaram a trazer efeito negativo na taxa de utilização e principalmente no preço e mix de equipamentos locados, conforme ilustrado no slide 14. O efeito preço e mix foi responsável por R$ 3,5 milhões de reais de redução de receita entre trimestres, enquanto o menor volume locado foi responsável por meio milhão de reais. A taxa de utilização média dos últimos 12 meses, findo em 30 de junho de 2015, foi igual a 61%. O volume de propostas encontra-se em média, no mesmo patamar do ano anterior, ainda sem uma tendência definida. Como o mercado está sobreofertado, ainda há pressão de preço. Entretanto, algumas empresas de rental já enfrentam dificuldades em pagar seus gastos correntes, incluindo juros. Por isso, estimamos que os preços não devam cair mais de forma significativa. Para reduzir a sobreoferta no mercado, continuamos a vender equipamentos seminovos, tanto no mercado internacional como no mercado nacional, para usuários finais. As vendas totais, novas e seminovos, somaram R$ 7 milhões no segundo trimestre de 2015, ante R$ 8 milhões no trimestre anterior. No final de junho, foi anunciado um novo plano de negócio da Petrobras, totalizando investimentos de US$ 130 bilhões, apesar do corte de 37% em comparação ao ano anterior. O novo plano prioriza o setor de exploração e prevê a conclusão da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, o que pode significar melhora gradual da demanda por equipamentos motorizados de acesso no setor de óleo e gás. Apresentamos no slide 15 que o setor de construção manteve-se como principal usuário de acesso motorizado da Mills. Continuamos nossos esforços para buscar maior penetração na indústria em serviços recorrentes de manutenção, menos sujeitos a ciclos econômicos. Estabelecemos uma célula específica para a indústria no nosso televendas. Estamos em negociação para fecharmos contratos guarda-chuva com clientes que possuem atuação em várias cidades brasileiras, aproveitando nossa presença nacional. No slide 16, mostramos a distribuição da nossa frota por idade. 70% da nossa frota tem menos de 4 anos. Como a necessidade de investimento torna-se mais significativa em rebuilding a partir do 7º ano, a companhia pode manter baixo nível de investimento por alguns anos, caso necessário, sem redução da sua capacidade operacional. Conforme apresentado no slide 17, o Brasil ainda é um mercado incipiente, com baixa penetração de uso de máquinas de acesso motorizado. Países com legislação mais rígida em relação à segurança e com custos mais altos de mão de obra tendem a ter maior penetração de plataformas aéreas. A plataforma aérea deverá substituir, aos poucos, os equipamentos de maior risco de acidente, à medida que aumente a preocupação com segurança no Brasil. E ainda há penetração por geografia. Abrimos mais 2 unidades novas neste trimestre, uma em Maceió, capital de Alagoas, e outra em Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, totalizando 32 unidades no final de junho de 2015. Estimamos que haja oportunidade para cerca de 50 unidades no Brasil. Continuamos nossa expansão geográfica em ritmo mais moderado, para não onerar nossa estrutura de custo fixo, principalmente enquanto o mercado estiver fraco. No slide 18, mostramos que a frota mundial de acesso motorizado é estimada em 1,1 milhão, sendo mais da metade localizada na América do Norte. Estimamos que o mercado anual de usados seja em torno de 5% da frota mundial, ou seja, 55 mil máquinas. Este é o mercado que estamos mirando para exportação de seminovos. No slide 19, apresentamos os resultados financeiros de infraestrutura, onde a receita somou R$ 42 milhões de reais, no segundo trimestre, com margem EBITDA de 30% e ROIC de 4%. CPV e D&A, excluindo depreciação e PDD, apresentaram redução de 10% entre trimestres. PDD totalizou R$ 3 milhões, equivalente a 7% da receita líquida. No segundo trimestre, em comparação a 17% da receita líquida no primeiro trimestre. Apesar da redução da PDD neste trimestre, continuamos preocupados com o risco de crédito do setor e, portanto, mantemos o monitoramento de nossa exposição de risco de crédito de clientes relacionados às investigações e buscamos uma maior diversificação da carteira de clientes. Reduzimos nossa exposição de recebíveis líquidos aos clientes relacionados às investigações em curso de R$ 37 milhões de reais no final de 2014 para R$ 21 milhões de reais no final de junho de 2015, constituindo provisões de R$ 22 milhões nos últimos 9 meses. No slide 20, expomos a segmentação da receita de infraestrutura por setor. As obras de infraestrutura representaram 61% da receita, incluindo projetos de mobilidade urbana, rodovias e ferrovias, e de indústria, 29%. Por origem de recursos, as obras do setor privado representaram 50% da receita. Conforme apontado no slide 21, houve leve queda de 2% da receita de locação entre trimestres, uma vez que o efeito positivo de preço e mix não compensou o menor volume locado. A taxa de utilização média nos últimos 12 meses foi igual a 62%. Menores receitas com vendas, assistência técnica e outras foram responsáveis por maior parcela da redução de receita entre trimestres, pois retornaram aos níveis históricos, não repetindo o resultado atípico do trimestre anterior, que foi quase o dobro da média trimestral de 2014. No setor de infraestrutura, as obras continuam, mantendo o mesmo ritmo lento nos últimos trimestres. Até o momento, as investigações de corrupção na Petrobras continuam a não trazer mudanças significativas na condução das obras em que estamos contratados. Apesar da incerteza ainda ser grande no setor, houve novos contratos de obras relevantes começando no segundo trimestre, como o Sistema São Lourenço em São Paulo e o Metrolinha 6 também em São Paulo. Em junho, o governo lançou um novo programa de investimentos de logística, PIL, com investimentos totalizando R$ 198 bilhões de reais, em linha com valores previstos no programa de 2012, conforme apresentado no slide 22. Entretanto, 65% deste montante serão realizados após 2018, e ainda com indefinições sobre viabilidade, atratividade e modelo de concessão, principalmente das ferrovias, que demandarão investimentos de 86 bilhões de reais. No curto prazo, o pacote não ajuda muito, pois nossa participação nas obras inicia, em geral, um ano depois do leilão da concessão. No slide 23, mostramos que em 2015 estão previstos leilões de 4 concessões de rodovias, com investimento total de 18 bilhões de reais, e em 2016 estão previstos leilões de 11 concessões, com investimento total de 31 bilhões de reais. Não obstante o anúncio recente no novo programa de investimento em logística, ainda há incertezas em relação à atratividade e ao cronograma de investimento das futuras concessões. O atraso dessas definições poderá afetar a demanda por nossos serviços e produtos de forma mais significativa a partir de meados de 2016, à medida que as obras atualmente em carteira forem terminando. No slide 24, exibimos os resultados de edificações, onde a receita somou 32 milhões de reais no segundo trimestre, com margem EBITDA igual a 1% e ROIC negativo em 8%. Neste trimestre, tivemos maior custo de manutenção devido à necessidade de compensado novo nas formas recém-locadas por obras de concreto aparente. G&A, excluindo depreciação e PDD, reduziu 10% entre trimestres. A PDD atingiu nível histórico de 2,5% da receita, beneficiada por reversão de R$ 1 milhão de provisionamento entre trimestres anteriores. No slide 25, apresentamos a segmentação da receita de edificações. O mercado residencial representou 50% da receita e o comercial 36%. O setor de edificações continua com queda contínua de taxa de utilização desde o quarto trimestre de 2013, conforme ilustrado no slide 26. Neste trimestre, houve uma redução do ritmo de queda de taxa de utilização, que atingiu média de 50% nos últimos 12 meses. Entre trimestres, a receita de locação reduziu principalmente devido ao menor volume locado. As vendas totais tiveram um aumento de 9%, que foi compensado pela redução de outras receitas. Fechamos recentemente obras relevantes como o Prédio da Natura em São Paulo e o Hospital de Clínicas em Porto Alegre. De acordo com o gráfico no slide 27, houve queda de 29% dos lançamentos totais e das vendas de empresas listadas de real estate no segundo trimestre de 2015 em relação ao mesmo período do ano anterior. A oferta de crédito imobiliário vem sendo negativamente impactada pelo menor saldo de caderneta de poupança e pela recente restrição da Caixa Econômica Federal no financiamento de imóveis usados. Além disso, maiores taxas de juros e risco de desemprego aumentaram o nível de distrato, ampliando o estoque das incorporadoras e, portanto, dificultando novos lançamentos. A recuperação deste mercado dependerá da retomada da economia e da redução dos estoques existentes. Segundo previsões apresentadas no slide 28, a metragem quadrada em fase de estrutura, onde ocorre maior uso de nossos equipamentos, deve apresentar nova queda no segundo semestre. A retomada deverá ocorrer somente no ano de 2016, reflexo da melhora de metragem quadrada em fase de fundação no final deste ano. Apesar do atual cenário adverso, o grande déficit habitacional, a baixa disponibilidade de crédito imobiliário e a baixa penetração de métodos de construção industrializados no Brasil nos fazem acreditar na recuperação deste negócio no futuro. Conforme apresentado no slide 29, no período de 2010 a 2012, quando a atividade de construção estava intensa e, consequentemente, havia necessidade de maior velocidade e produtividade na execução de obras, o percentual de utilização de formas metálicas encontrava-se entre 8% e 11%. Com o desaquecimento do mercado, este percentual baixou para 5% nos últimos anos. O uso de escoramento metálico se mostra menos sensível ao ciclo, pois oferece segurança, além de produtividade, e continua aumentando sua participação nos últimos anos, apesar do desaquecimento do mercado. A mudança estrutural que o país atravessa, com população com maior grau de educação e mão de obra cada vez mais cara e escassa, empurrará gradualmente as construtoras em direção à industrialização de seus canteiros de obra. Para finalizar, gostaria de enfatizar que, mesmo diante de um cenário desafiador, estamos bem posicionados, presentes nas principais obras em andamento e disputando a maior parcela deste mercado com base nas nossas vantagens competitivas. Melhor engenharia, melhor assistência técnica e maior disponibilidade, seja por escala ou por cobertura geográfica. Muito obrigado e estamos à disposição para responder às perguntas que os senhores tenham.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta, Rodrigo Olivares, Votorantim.
Olá, bom dia a todos. Na verdade, é o Sônia aqui que está falando, tudo bem? Minhas perguntas são mais relacionadas à rental, na verdade. Eu queria entender um pouco, qual que seria a coisa. Eu sei que vocês não abrem quantidade, mas assim, o quanto vocês teriam ainda que vender de ativos na rental para voltar a ter um ROIC mais saudável, tendo em vista que o mercado, aparentemente, ele está sobreofertado na rental. Entender um pouco mais também da dinâmica de competição que vocês estão vendo na rental em relação a preços e tudo mais. Essa questão que vocês colocaram no release, que vocês vendem aí algo perto de 40 milhões de equipamentos na rental no segundo semestre, eu queria entender um pouco melhor quem que está comprando esses equipamentos, quais são os principais mercados que vocês estão vendendo. E por último, a questão do yield nesse setor também, tendo em vista que o dólar não para de subir, né? Esses equipamentos são importados. Como é que vocês administram essa questão do yield? Acho que é isso. Obrigado.
Bom, Sônia, o nosso planejamento de venda de equipamentos usados, para a gente voltar num patamar estável de utilização, é a meta que a gente apresentou agora nos slides, de 10% para os próximos anos. Sem dúvida nenhuma, o mercado ainda continua sobreofertado, dada essa baixa demanda, né, essa queda de demanda que já começou a ocorrer desde o ano de 2014, por consequência, os preços continuam sendo pressionados, né? Com relação à venda desses 40 milhões de reais que a gente tem em backlog, a gente tem, em sua grande maioria, a exportação como o seu cliente, né? Então, tanto mercados da América Latina, como o mercado da América do Norte, Europa, Oriente Médio, são os mercados que a gente está vendendo esses equipamentos seminovos. Quanto ao yield, obviamente, se você faz uma análise com relação à reposição e dado esse dólar, patamar de dólar alto, sem dúvida nenhuma, o yield é comprometido. Por isso que nas nossas projeções futuras, quando o mercado se estabilizar e houver um equilíbrio entre oferta e demanda, e esse yield tem que ser reajustado ao novo patamar de aquisição de equipamentos novos que entrarem não só na Mills, como no mercado de uma maneira geral. Obviamente, hoje, a gente não tem condição de fazer nenhum ajuste de yield de preços, principalmente, como eu falei, a gente tem uma sobreoferta no mercado com essa queda de demanda, então os preços continuam pressionados.
Ok, obrigado.
Nossa próxima pergunta, Gustavo Gregori, HSBC.
Bom dia. A minha pergunta seria, voltando um pouco para a rental, essa meta de vender 40 milhões, isso considera qual câmbio? E também elaborando um pouco mais nisso, eu queria ter uma ideia de como que está evoluindo o preço dos seminovos em reais, dado o fato que o dólar não para de subir.
Com relação à venda desses 40 milhões, a gente pegou os valores vendidos em dólar ou em euro e convertemos para a taxa atual. A prerrogativa que a gente tem, obviamente, a gente sempre converte na petax do dia da exportação. Então, vamos dizer, o dólar subindo, a gente tem um upside interessante na venda desses equipamentos para exportação. Isso responde, Gustavo?
Alô?
Isso responde às suas perguntas, Gustavo?
Tem responde alguma... em parte, mas parte eu acho que cortou, não sei se foi só para mim. Mas eu acho, acredito que sim. Então, para resumir, aqui tem upside se o, esses 40 milhões tem upside se o câmbio ficar andando, é isso, né?
Isso, isso. A gente fez uma conversão para dado o câmbio atual, e toda vez que a gente faz um embarque dos equipamentos, a gente converte para aquela petax do dia que nós estamos embarcando o equipamento para o mercado internacional. Então tem um upside com o dólar. Não é um dólar, não é um câmbio já, não é um câmbio fixado, não é um valor já fixado em reais, e sim em dólar. Então o cenário de mais depreciação do real, ele torna-se como upside positivo aqui para a companhia.
Entendi. E só rapidinho, aproveitando então a questão do câmbio, isso tem algum impacto no custo de manutenção para vocês? Algum impacto relevante ou não?
Sim, existe um impacto. As peças da rental, elas são importadas dos fabricantes, né, seja ele da Terex ou da JLG ou Skyjack. A gente tem nacionalizado muitos fornecedores exatamente com o intuito de mitigar esse impacto cambial nos custos de manutenção da rental.
Entendi, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, Renata Stuberger, Goldman Sachs.
Oi, obrigada pela pergunta. Vocês anunciaram alguns novos contratos que foram adicionados ao backlog de vocês, como o São Lourenço, o Metrô Linha 6. Eu queria saber se vocês podem dar algum range, eu sei que vocês não costumam dar número em relação a isso, mas algum range, alguma ideia de quanto que isso pode impactar positivamente na sua receita ou no seu backlog atual?
Oi, Renata. Infelizmente, a gente não comenta as informações de receita e de contratos. O que a gente quis expor com relação ao São Lourenço ou as outras obras, o Metrô Linha 6, enfim, outras obras, esse segundo trimestre, ele mudou um pouco o curso de volume de demandas, de projetos sendo solicitados, e a gente tem fechado algumas coisas interessantes, tanto no setor de infraestrutura, como alguns casos também de edificações de obras comerciais, como a gente citou, Natura ou o Hospital de Porto Alegre, muito mais para mostrar que não tem a mesma letargia que houve no primeiro trimestre desse ano.
Tá ok, obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Sérgio Caria para as considerações finais.
Senhoras e senhores, gostaria de agradecer a participação na conferência telefônica sobre os resultados da Mills do segundo trimestre de 2015. A equipe de relações com os investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A teleconferência da Mills está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.